Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Quem está com Bíblia na mão aí? Quem está com uma Bíblia? Se você puder estar com a Bíblia junto comigo, amém. Se não puder, acompanhe conosco, tá bom? Vai estar disponível essa pregação depois no site da rádio, também no YouTube. E às 18 horas, 6 da tarde, hora de Brasília, pelo aplicativo da Rádio Trombetas, tá bom? Vamos abrir em Lucas capítulo 21, versículo 24, tá bom? Lucas 21, 24, que diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Grave isso aqui, ó. Até que os tempos dos gentios se completem. Também Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Romanos 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Tá bom? Então tá aqui esses textos. Daqui a pouco eu vou ler mais um, mas guarda aí. Vamos lá, irmãos, aqui o Lucas capítulo 21 faz parte do sermão profético de Jesus, que você vai encontrar também em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas aqui capítulo 21, Jesus respondendo algumas perguntas dos discípulos. Você pode encontrar isso melhor ainda em Mateus capítulo 24, os discípulos fazem perguntas a Jesus em relação ao templo e ao fim dos tempos, e Jesus responde uma resposta ampla falando sobre aquele tempo e sobre o tempo do fim. Jesus fazendo um paralelo às sombras e aquilo que viria depois. Nós encontramos tanto em Mateus 24, como em Marcos 13, como em Lucas 21, Jesus falando sobre a destruição do templo de Jerusalém, a invasão do exército romano pelo general Tito no ano 70. Jesus deixa claro que seria um dia terrorífico, seria um dia tenebroso. O templo, aquele templo bonito, seria destruído e o povo seria disperso para todas as nações. E a palavra de Jesus aconteceu exatamente como ele havia falado anos antes. Anos antes. No ano 70 aconteceu exatamente o que Jesus disse. O templo foi destruído. Milhares de judeus foram mortos de maneira truculenta, crucificados, queimados. As grávidas tiveram as suas barrigas dilaceradas ao fio da espada. Bebês foram mortos no ventre de suas mães. Foi um dia terrível, dia tenebroso, dia sangrento. Tanto que diz a história que o exército do general Tito entrou exatamente no final da sexta-feira, no início do Shabat, e adentraram a cidade. E quando se fechou a cidade, eles atacaram no Shabat. Foi um ataque violento. Violento que aconteceu naqueles dias. O templo foi profanado, destruído. Foi algo inimaginável. Dia de choro, dia de trevas, dia de angústia. Assim foi no ano 70, conforme as palavras de Jesus. E o que aconteceu com o povo? O que aconteceu com o povo de Judá, de Jerusalém? O que aconteceu? Eles foram para outras nações, espalhados, como está aqui no final do versículo 24, de Lucas 21, 24. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Em outras palavras, Jerusalém ficará na mão de outras pessoas. Não vão ficar na mão de vocês. Pisada, controlada, administrada por outros. E quando o povo tem que correr, o povo tem que fugir, o povo é levado para outras nações, o que acontece? Aquela região é renomeada. Agora não é mais Jerusalém. Agora ali é chamado de Síria-Palestina. Os árabes que estão vivendo ali agora são chamados de palestinos. E eles perdem o controle da sua cidade, a cidade de Davi, a cidade do rei. Agora não é mais Jerusalém, ali é conhecido como a Síria-Palestina. Síria-Palestina. E são mandados para o mundo todo, são fugidos, sem bens, sem casa, sem posses, como marginais, como estrangeiros. Aquele povo que gostava de dizer, nós temos um templo em Jerusalém, nós somos prósperos e abençoados. Agora fugidos estavam em todas as nações. Agora precisam recomeçar sua vida em nova terra. Tiveram que recomeçar suas vidas, suas carreiras, seus trabalhos. E algo interessante acontece em todas as nações que esse povo se encontra, o povo está. O povo que se espalhou pela Lusitânia, hoje conhecido como Portugal e Espanha, vão também para o leste europeu, agora onde está a Ucrânia, Polônia, Albânia, que também vão para o meio da Europa, Alemanha, Hungria, França. Áustria. Vão para as Américas. No ano de 1500, 1600, nas grandes navegações, vão para as Américas. Eles se espalham em um período de 1878 anos, eles são espalhados. Do ano 70 até o ano de 1948, esse povo está em várias nações do mundo. E é onde eles colocavam a mão. Eles prosperavam. Aonde eles colocam a mão e colocavam a mão, grandes homens se levantavam, banqueiros, homens de renome, homens de posse. E isso despertava ciúmes. E isso desperta até hoje ciúmes, inveja daqueles que nasceram naquela nação. E muitos povos começaram a expulsar judeus pela sua prosperidade e a expulsar os judeus pela sua fé. Foram perseguidos por muito tempo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eles eram obrigados a se converter ao cristianismo e colocar sobrenomes cristãos para poder ter uma vida livre. Muitos, como um boi, eram marcados com o símbolo da cruz para serem forçados a se converter. E vinham para as Américas com vários sobrenomes. Vários sobrenomes. Oliveiras. Tem muitos da família Oliveira que tem ascendência judaica. Oliveiras, Azevedos, Azeredos. E tantos outros sobrenomes que você pode encontrar que os judeus tiveram que trazer sobrenomes cristãos para poder ir para as Américas. O próprio Silvio Santos conta isso em um vídeo no YouTube. Ele conta sua história e diz como que a sua família veio parar aqui para a América. Expulso da sua terra, expulso da Espanha no ano de 1400 e 1500. Aonde eles iam, eles prosperavam, e aonde eles iam, eles continuavam a professar aquilo que eles acreditavam. Na fé em Javé, ou na fé em Elohim, em Jeová. mantendo o Shabat, mantendo as suas tradições, aonde eles iam, uma coisa eles aprenderam depois do cativeiro babilônico, a não se dobrar diante de imagem de escultura, e ali mantendo a sua fé, mantendo as suas tradições, os seus sábados, as suas festas, muitos de maneira secreta em países que tiveram que ir, mas mantinham. Mas qual o preço? Eles eram expulsos. A síndrome de Amã tomou conta de vários países do mundo, e hoje o antissemitismo, essa xenofobia ao povo judeu, ganhou nome. Hoje é chamado de antissemitismo. Eles são expulsos, são marginalizados, são obrigados a se retirar pela sua fé e pela prosperidade que têm. E muitos homens, a própria Igreja Católica Apostólica Romana fez isso, ditadores fizeram isso, líderes da história fizeram isso, de obrigarem a eles de mudarem a sua fé ou de se retirarem do seu país. Humilhados, sempre humilhados, sempre jogados de escanteio, indo de país em país tendo uma nova vida. Aí chega, depois de toda essa humilhação, de todo esse tempo sendo fora da sua terra, fora da sua pátria, mas de maneira milagrosa, mantendo a sua língua. Interessante que cada judeu no mundo, ele fala a língua, como nós vemos em Atos capítulo 2, judeus do mundo todo ali, que falavam o seu idioma materno, falavam o seu idioma ali do país, e também falavam a sua língua, o hebraico e o aramaico. Eles mantiveram a língua por 1878 anos. Mantiveram o sábado por 1878 anos. Mantiveram seus preceitos durante 1878 anos. Eu chamo isso de milagre. Eu chamo isso de controle de Deus. Deus está no controle. Porque Deus tem uma promessa ainda para eles. Há uma promessa que nós acabamos de ler. Até que o tempo dos gentios se complete. Até que o tempo dos gentios se complete. Aqui de novo, em Romanos capítulo 11, usa a mesma linguagem. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que os tempos se cumpram. E de uma maneira terrível e ao mesmo tempo milagrosa. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Por um austríaco, Adolf Hitler, do partido nazista, Nazi, o Partido dos Trabalhadores Alemão, se levanta e começa a colocar nomes de pessoas que estão dando prejuízo à sua nação, prejuízos à Europa, dentre eles homossexuais, doentes, enfermos, pessoas com necessidades especiais. E outras pessoas também, que agora está me fugindo da memória, que ficam, aquele povo que fica migrando de lugar em lugar, ciganos, testemunho de Jeová também, e judeus. Também opositores políticos começam a ser mortos de maneira horrível, horrenda. Diz a história que os judeus e todos estes eram mortos a tiro, e muitos soldados começaram a ter crises emocionais, em estado de pânico, de tantas mortes, eles começavam a tremer. E para poder minimizar essa situação do exército alemão, então eles tiveram uma ideia: matar eles. intoxicados. Como a substância que era colocada no chuveiro do campo de concentração. Eles ligavam o chuveiro achando que ia cair do chuveiro, eles ligavam o chuveiro achando que ia cair água. Mas vinha essa substância e os matava, sufocados, agonizando-os. Foi um momento da história horrenda, truculenta, que jamais deve ser esquecida. 6 milhões de judeus são mortos das piores formas possível. Mas Deus estava no controle de tudo, porque diz a palavra que eles retornariam à sua terra. E aonde está isso, pastor? Ezequiel 37. Ezequiel 37, pastor, o Vale de Ossos Secos está lá, lá no final. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lembra? Até que o tempo do gentio se complete. Até que eles voltem para a sua terra. Olha o que diz aqui. Versículo, Ezequiel 37, versículo 21 em diante. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel, escrito 580 anos antes de Cristo. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Para onde eles foram? E os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua terra. Ah, meu Deus do céu. Até que o tempo do gentio se complete. Você acha que Deus esqueceu sua palavra? Que todo Israel seja salvo. Deus fez o povo o quê? Deus fez ou não fez o povo retomar a sua terra? Voltou ou não voltou? Voltaram. Depois de 1878 anos, em 1948, do ano 70 a 1948, aquele povo estava sem terra, sem sua pátria. Como peregrinos em toda a terra, vivendo com medo. Vivendo sempre pensando, será que eu vou ser expulso daqui? Será que algo vai acontecer? Sempre com o pé atrás. Em 1947 começa o processo de fazê-los voltar à sua terra. Alguns chamam isso de sionismo. Ah, foi um movimento que surgiu no século XX para fazê-los voltar. Mas aqui diz a palavra, Deus quis e Deus planejou que eles voltassem para a sua terra. Era propósito de Deus que eles voltassem. E a promessa do Senhor se cumpriu exatamente como está aqui em Ezequiel capítulo 37, versículos que nós acabamos de ler. No versículo 21, eles retornaram, meus irmãos. Isso é um milagre. Eles voltam. Eles voltaram. Então, esta profecia se cumpriu. Eles voltaram para a sua terra. Em parte já se cumpriu. Mas agora falta uma coisa. O que falta? O tempo dos gentios agora se completar integralmente. Porque agora haverá um tratamento para com Israel. Haverá um tratamento para com o povo, para com este povo. Para que eles reconheçam que Jesus é o Messias que foi rejeitado. Haverá um tratamento, porque hoje a maioria dos judeus não estão interessados em Jesus. Falam que Jesus foi um profeta, falam que Jesus foi uma pessoa boa, mas não admitem como Messias que a palavra do Antigo ou Novo Testamento diz que é. Cumpriu-se, eles voltaram. E ainda estão voltando, muitos judeus retornando para Israel para viverem lá. Mas agora falta o quê? Israel ser salvo. Isso ainda não aconteceu, deles serem salvos. Pastor, o judeu que morre hoje sem Jesus, acontece o que com ele? O judeu que morre hoje sem Jesus, ele vai para o inferno. Assim como o gentil que morre sem Jesus vai para o inferno. Mas olha a profecia linda que está em Zacarias. Zacarias capítulo 13. Versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quando Jesus voltar de maneira visível, ele vai mostrar suas mãos ao povo de Israel. Aqui, ó. Essas aqui são as feridas. Morri por vocês também. E naquele dia, Israel verá que aquele que foi rejeitado, aquele que foi morto, é o Messias, é o Cordeiro que foi enviado. Enquanto nós, pastor, enquanto nós aqui, a nossa função hoje, irmãos, nós como gentios, o tempo da igreja, nós temos que pregar, nós temos que orar e que agradecer, porque nós não estamos com os olhos vendados, nós estamos com os olhos abertos. O Senhor se revelou, que maravilha, o Senhor se revelou a nós. Aleluia! Aceite Jesus hoje, igreja! Quer pagar para ver? Aceite a Jesus hoje. Converta o teu coração hoje. Deixe a palavra do Senhor entrar hoje. Aqui eu só fiz essa retrospectiva para talvez fazer os irmãos entenderem que ainda há uma promessa para com Israel. Deles serem tratados. E do Senhor se revelar a eles. Mas ainda há muita água ainda para passar debaixo da ponte. E vou só até aqui, porque eu tenho a certeza que amanhã o pastor Mário Souza, ele vai, com todo o prazer do mundo, escatologicamente falando, decorrer o que eu acabei de dizer aqui. Aqui só foi só uma pequena pincelada. Mas eu pergunto o seguinte, se Deus cumpriu sua palavra que os faria voltar, e eles voltaram, quanto mais a promessa que ele fez em Mateus capítulo 28, os anjos disseram, olha, esse aí, ó, aqui, oh, a glória a Deus, essa promessa que está no Novo Testamento, olha, por que vocês estão assombrados? Este que subiu vai descer, vai retornar, aleluia. Este que subiu irá retornar. Varões galileus, na verdade, está em... Vou até aqui, não é Mateus, não. Está em Atos 1.11. Atos 1.11. Olha o que diz. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi ao céu virá. Vai voltar. Oh, aleluia. Ele vai voltar. Se ele cumpriu, ele disse que Israel... Que o povo ia voltar para a sua terra, mesmo parecendo impossível depois de 1878 anos... E a promessa que ele vai vir buscar a sua igreja? Vai acontecer, pastor? Você ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida que ele vai cumprir essa promessa também? E tantas outras que ele está cumprindo? Fio a fio, letra a letra, palavra. Você quer pagar para ver? Eu quero não. Eu já tô com meu coração rendido a Jesus. Aleluia! Israel tá pagando para ver. Eu não tô pagando para ver, não. Eu já o aceitei. Ele já me aceitou. Ele que me aceitou, ele me amou. E eu tô aqui rendido. Eu tô rendido. Estou rendido a ele. Que possamos meditar nessa palavra. Se ele cumpriu a promessa que o povo voltaria e voltou, tá voltando, quanto mais que ele vai voltar e buscar a sua igreja, ele vai. Porque ele é fiel naquilo que ele diz. É homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. O rei está voltando. Crê nesta palavra, em nome de Jesus.